Mais de metade das prefeituras da região metropolitana de Campinas estão com as contas descobertas e podem levar os prefeitos a terem as contas não aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado ao final deste ano. Vamos conversar com o prefeito de Porto Ferreira, que é especialista em gestão pública, Rômulo Ripa. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Marco. Boa tarde também os ouvintes da CBN Campinas.
Bom, qual a receita para uma prefeitura equilibrar? Primeiro eu pergunto a situação do seu município, né, de Porto Ferreira. Como é que está a situação aí, prefeito?
Porto Ferreira é um município que é conhecido por ser polo de cerâmica artística e decoração, mas passou pelo momento da crise também como todos os demais municípios paulistas. A queda de receita foi muito grande nos últimos 4 anos, mas desde 2017 nós temos trabalhado aí a austeridade no uso do recurso público para poder sobrar o mínimo que seja para fazer investimento e também para poder ampliar o atendimento à população em saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, em todas as áreas importantes que a população tanto espera. O maior gasto é o gasto da folha. Nós assumimos aqui em 2017 gastando 52,25% de toda a receita corrente do município com folha de pagamento e hoje gastamos pouco mais que 48,4%. Não é fácil, o remédio é amargo. Nós cortamos horas extras, cortamos gratificações, extinguimos 100 cargos de confiança, que representou aí 50%, metade do número dos cargos de confiança, mas o resultado agora começa a aparecer, até mesmo por essa orientação, esse comunicado, esse alerta que a Corte de Contas Paulista emitiu a todos os municípios do estado.
Bom, e é no começo do ano que isso está acontecendo, né? Nós estamos aí nos encaminhando para o final de abril. Ou seja, há tempo ainda para que as prefeituras possam realocar os orçamentos ou isso não é possível porque o orçamento é definido no ano anterior?
Não é possível, sim, principalmente porque o Tribunal de Contas, o bom gestor, não pode encará-lo como um adversário, como um inimigo ou como um malfeitor. Pelo contrário, o Tribunal de Contas, na metodologia que é utilizada atualmente, e aqui essa portaria, esse ato da presidência através do presidente Antônio Roque Cittadini, também tem desenvolvido um papel pedagógico muito importante para os municípios. Nós sabemos que o Tribunal de Contas não é órgão consultivo, então a Prefeitura não pode pedir um parecer ou uma consultoria para o Tribunal de Contas. Mas esses acompanhamentos bimestrais, trimestrais ou até mesmo através dos quadrimestres, eles apontam aonde o município está acertando ou errando na sua gestão orçamentária, na sua gestão fiscal e permite ao longo do exercício financeiro inteiro fazer as correções necessárias. Por quê? Quando existe má gestão orçamentária ou má gestão fiscal, faltam recursos para áreas, como eu já disse anteriormente, na saúde, na educação, para o pagamento dos servidores, para investir em obras que atendem a população de uma forma em geral. Então, o Tribunal de Contas também tem realizado esse papel quase que pedagógico de, através desses alertas, desses acompanhamentos, colaborar para que ao longo do período as prefeituras possam ir aí adotando medidas de equacionar esses problemas. Diminuição no gasto da folha de pagamento, outras medidas tantas aí que colaboram com o cotidiano do expediente e, no final das contas, vão atingir o objetivo principal, que é atender melhor o seu cidadão, a população que vive a cidade e que precisa dos serviços públicos.
Pois é, né, prefeito? Hoje em dia a gente sabe das crises, o senhor citou já na primeira resposta, então a gente tem, né, todos os municípios, não importa o tamanho deles, aqui na região metropolitana de Campinas são 20, mas tem todo aquele orçamento que é destinado, que tem uma parcela para educação, para saúde, tem a questão das obras, tem obras que são emergenciais. Hoje é possível, com o que as prefeituras têm em caixa, conseguir manter essa austeridade, conseguir fechar as contas no azul, gastando menos do que arrecadam, né? Porque a gente sabe que também as verbas estaduais, federais caíram um pouco, né? Dá para fazer isso, prefeito?
Olha, dá para fazer desde que o trabalho seja feito com compromisso e com seriedade, principalmente no que diz respeito ao gasto com recursos humanos. A grande maior parte das prefeituras não conseguem atingir suas metas fiscais e o resultado dos programas previstos pelas suas leis orçamentárias, pela lei de diretrizes orçamentárias, por conta do gasto com folha de pagamento. Então, a folha de pagamento é o mais representativo e é aí o que gera, vamos dizer assim, maior dano às finanças públicas quando não é dosada na medida adequada. Agora, não vou mentir, o primeiro ano da minha gestão aqui em Porto Ferreira, em 2017, nós não conseguimos fazer investimento com fonte 1, que é o recurso próprio do município, do IPTU, do ISS, dos impostos e contribuições pagos pela população, quase que nenhum. Mas 2018, depois desse saneamento que nós fizemos, já foi diferente. Nós fizemos a aquisição de mais de 20 novos veículos para a prefeitura e a maior parte com recursos próprios. Só na saúde foram 12 veículos, ônibus, ambulância, van, novos veículos para transporte de pacientes, obras pequenas no cotidiano da cidade, de embelezamento de um bairro, de iluminação pública, melhoria da condição de iluminação pública, eficientização da rede, né, de iluminação pelo LED, que gasta menos e gera aí uma sensação de segurança maior para o cidadão. Isso já o ano passado o resultado começou a aparecer. Mas, volto a dizer, não é, fácil fazer e, ao mesmo tempo, muitas vezes, Marco, me confidenciando a você e os ouvintes da CBN, não é prazeroso. Porque no momento que você tem que fazer os cortes, no momento que você tem que fazer a conta, ver se o custo dos equipamentos públicos e o custo de alguns serviços que são prestados pela prefeitura estão adequados, muitas vezes a população, por uma cultura imediatista, não consegue entender aonde você quer chegar. Então é o momento amargo, vamos dizer assim, que é o momento do corte, da retração. Mas depois, quando você mostra que aquilo foi necessário para garantir uma saúde financeira para o órgão público e para permitir que esses investimentos acontecessem num segundo momento, a população vê o resultado. Então aqueles que fazem a gestão simplesmente pelo clamor popular ou pelo desejo político momentâneo, não conseguem tomar essas atitudes, que são atitudes mais severas, mais firmes. Mas se você trabalhar com planejamento e com muito diálogo e transparência, aos poucos nós, gestores, somos educados pelo Tribunal de Contas e também acabamos educando a nossa população.
Toda a prefeitura ela tem um quadro de funcionários inchado, prefeito?
A grande maioria, sim. A grande maioria, sim, e em grande parte por conta dos excessos que aconteceram aí no início dos anos 2000, com a expansão da receita que os municípios tiveram, principalmente após 2003, os recursos por parte de SPM, ICMS e até mesmo os convênios com o governo federal, que foi criando programas diversos na educação básica, na saúde pública, permitiram que os municípios abrissem novas carreiras e contratassem novos profissionais. Depois, com a queda da receita, a nível nacional, estadual e municipal, é lógico que você tem o servidor goza de estabilidade dentro da sua carreira no serviço público, você não tem como demiti-lo num primeiro momento. Então, a sua conta fica desequilibrada, sua receita é menor e a sua folha de pagamento continua a mesma. Por isso é que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe de mecanismos. A lei é um pouco uma cartilha, ela ensina como a sair dessa solução, desse problema. Ensina a solução. Primeiro você tem que fazer o corte das horas extras, a não ser as emergenciais. Depois, ela recomenda que você comece a exoneração dos cargos comissionados. E aponta até mesmo de, se a situação não se equilibrar, a Lei de Responsabilidade Fiscal lhe permitir a exoneração dos cargos que não gozam de estabilidade ainda.
Aí fica uma outra questão, né? Porque quando se cota funcionários comissionados, muitas vezes eles saem das secretarias, né? Saem de locais que, do dia a dia, do funcionamento das prefeituras. Mas algumas vezes também, aí a população acaba se confundindo, porque se vê, por exemplo, posto de guarda municipal fechado ou posto de saúde com menos médico atendendo. Esses cargos não são cortados, até porque essas pessoas são concursadas. Queria que o senhor explicasse isso.
Sim, os cargos comissionados, a Constituição Federal prevê que são os cargos de direção, chefia ou assessoramento. Então, são cargos que o chefe do executivo tem a liberdade de escolher pessoas aí dentro dos critérios agora, graças a Deus, dentro dos critérios da ficha limpa também, né, contribuindo para que esses cargos sejam aí efetivados, nomeados através de pessoas que tenham condições éticas e morais para tal, mas com liberdade por parte do chefe do executivo. Então ele escolhe para ser chefe da repartição, para dirigir alguma repartição pública, algum órgão público a nível municipal, ou para prestar assessoria para os secretários e também para o chefe do executivo. Então, esses são os cargos comissionados, os cargos de confiança popularmente ditos. Eu disse para vocês que aqui em Porto Ferreira, em 2017, nós extinguimos metade deles, foram 100 cargos extintos. Esses são aqueles que não trabalham diretamente com a população, mas, ou pelo menos não deveriam trabalhar diretamente com a população, mas sim trabalhar no topo da pirâmide, vamos dizer assim, na gestão, na coordenação do serviço público. O enfermeiro, o médico, o monitor de creche, o professor, o auxiliar de serviços gerais que cuida da limpeza da cidade, das repartições públicas, o próprio guarda municipal, como você disse, Marco, são servidores públicos efetivos, com carreiras criadas por lei e providas através de concurso público de provas e títulos. Então a pessoa presta o concurso e aí ela chega a essa carreira. Esses são os últimos a serem cortados, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não os estáveis, só aqueles que... Porque a estabilidade é adquirida com três anos de serviço público e desde que o servidor seja bem avaliado. Então ele entra no concurso, ele é provido no cargo, ele assume aquele cargo, começa a atividade dele. Durante 3 anos ele é avaliado. Se nesses 3 anos ele for aprovado na avaliação, que a gente chama avaliação de estágio probatório, aí ele ganha a estabilidade. Então, esses que já são estáveis não são demitidos. Não tem como serem demitidos. Eventualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, se você cortou a hora extra, se você cortou todos os seus cargos comissionados, e você fez tudo aquilo que ela recomendou, e mesmo assim a sua folha estourou, o que eu garanto para você é uma situação muito difícil de permanecer, porque os cargos comissionados geralmente são de níveis salariais superiores, então por conta disso o corte deles muitas vezes já começa a equilibrar as contas. Aí os que não são estáveis, ou seja, esses que foram admitidos, mas não adquiriram estabilidade ainda, não passaram no estágio probatório de 3 anos, esses poderiam ser dispensados. Eu desconheço no Estado algum município que tenha chegado a tal ponto, tá? A própria Lei de Responsabilidade Fiscal também prevê outra situação, porque às vezes o gestor não é muito prudente, ele não tem uma responsabilidade muito apurada, e a folha de pagamento dele já atingiu o índice de alerta, né? O índice onde ele deveria parar de fazer gastos com o pessoal, que é o de 51,3%, e o gestor continua admitindo pessoas, sejam por concurso público, sejam cargos de confiança. Então a Lei de Responsabilidade fala que não. Quando a sua folha de pagamento atingir 51,30% da sua receita corrente líquida, o gestor é obrigado a paralisar suas contratações. Ele não pode contratar ninguém, a não ser que seja por morte ou aposentadoria nas áreas de saúde e educação, para não danificar o atendimento, não gerar prejuízo à população nos equipamentos públicos. Então o legislador, quando criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa é a minha opinião, não só enquanto gestor do meu município, que estou por esse período de 4 anos, mas também como acadêmico da área da administração pública, o parlamentar, o legislador, quando criou esse instrumento normativo, esse instrumento legal, pensou em garantir que as finanças públicas fossem conduzidas com responsabilidade e seriedade e, ao mesmo tempo, quando necessário, tomar atitudes para a diminuição dos serviços, os serviços essenciais fossem os menos prejudicados.
Bom, é por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque nenhum serviço é afetado com corte de alguns comissionados, ou pelo menos a maioria dos locais é assim. Uma outra questão que é muito polêmica também, nós estamos conversando com o Rômulo Ripa, ele é prefeito da cidade de Porto Ferreira, a 140 quilômetros de Campinas, mas é especialista em gestão pública. Nós estamos falando sobre a situação das contas dos municípios, já que algumas cidades receberam um alerta, né, do Tribunal de Contas do Estado. Mas tem questão, por exemplo, a gente vê, eu não queria citar só esse exemplo porque é o que mais as pessoas têm atenção, que seria, por exemplo, o carnaval. Mas não só o carnaval. Muitas cidades, por exemplo, elas dependem do turismo, de alguma data religiosa ou de alguma concentração de pessoas, algum evento, algum show, que durante o ano pode trazer recursos para a cidade. Mas, às vezes, essas prefeituras precisam investir para dar uma infraestrutura e receber de volta impostos, não só da própria população, né, mas também dos visitantes, né, que vão fazer circular a economia da cidade no setor público e também no setor privado, setor hoteleiro, transporte, vendedores ambulantes. As cidades que têm problemas com essas contas, elas acabam cortando gastos de eventos assim. Isso é uma solução, prefeito? Não poderia ser o contrário? Não poderia trazer novos dividendos para as cidades?
Eu concordo com você. É da dinâmica de cada gestor e do raciocínio de cada equipe. Porto Ferreira, para aqueles ouvintes que não sabem, é capital nacional da cerâmica artística e da decoração. É município de interesse turístico, então nós temos feito uma gestão muito aí empolgada nas ações da área do turismo como área de geração de emprego e renda para a municipalidade. Em todo esse meu percurso à frente do município, eu falo do meu caso porque eu conheço a minha realidade local, não posso criticar aqui o processo de tomar decisão de outros companheiros e companheiras prefeitos pelo estado de São Paulo, nós não fechamos ou deixamos de realizar nenhum ato, nenhuma festa do calendário cultural do município, porque isso faz parte da nossa política de desenvolvimento local e isso fomenta o nosso turismo. Então, por exemplo, o carnaval na cidade aconteceu na normalidade. Nós temos a FEIFE, que é a festa de aniversário da cidade, com rodeio e uma grade de shows, né? Geralmente sertanejos, em julho, também aconteceu normalmente. Festival Zé Carreiro, que é um festival de música sertaneja, viola, raiz, durante o mês de maio, também normalmente. Natal, normalmente. E tudo isso traz turista para a cidade. O gestor, ele tem que ter uma nítida visão, ele tem que ter uma ciência de qual é a vocação da sua cidade. Porque um mecanismo que deve ser aprimorado é o de incrementar a sua receita. De nada adianta cortar despesa com a folha de pagamento somente se ele não se preocupar em como alavancar a sua receita do outro lado. Se ele não conseguir subir a receita do município, o dinheiro disponível no orçamento municipal para investir nas áreas de obra, saúde, educação, habitação e todas as outras, ele não consegue atender o seu eleitor, ele não consegue atender o seu munícipe, o seu cidadão. Então, no meu caso, Porto Ferreira é uma cidade vocacionada para o turismo de negócios por ser capital nacional da cerâmica artística e da decoração. Nós temos incrementado essa fama que a cidade já tem com outros eventos para trazer mais turistas e assim gerar mais emprego e mais renda. Eu sou crítico das soluções práticas de criação de impostos. Eu, em 2 anos e 4 meses de gestão, não propus nenhum aumento de imposto ou taxa, nem criei nenhum imposto e taxa. Porque, como contribuinte, afinal de contas eu disse, eu não sou prefeito. Eu estou prefeito por este mandato, né? O cargo é um cargo passageiro, temporário. Mas contribuinte e cidadão eu sempre serei. Porque, estando aqui ou não, eu tenho a minha visão enquanto contribuinte e enquanto técnico na área de administração pública. Eu sou da opinião de que o contribuinte brasileiro já paga muito imposto. O contribuinte brasileiro já sofre o peso de carregar um Estado inchado, um Estado, muitas vezes, ineficiente na maior parte das áreas. Então, a ideia é usar de criatividade para fomentar os negócios, gerar emprego e renda, e o turismo, na minha opinião, é das áreas que permite a maior criatividade possível e, em médio prazo, gera de forma permeável, sedimentada, um desenvolvimento local e sustentável.
Muito bem, conversamos aqui no CBN Total com Rômulo Ripa, especialista em gestão pública, prefeito da cidade de Porto Ferreira. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e que as cidades aqui da região que receberam esse alerta, né? Campinas, Americana, Artur Nogueira, Olambra, Hortolândia, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Piracicaba, Sumaré e Valinhos, além de Elias Fausto, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste e Vinhedo, que estão numa lista crítica do TCE. A gente espera que essas contas sejam colocadas em dia. Obrigado, prefeito, pela atenção. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Marco. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes da CBN Campinas.